Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Bem-vindos ao episódio da Jornada Cast, parte da trilha de cases dos nossos livros. E eu sou Carla Krieger e estarei hoje com Maria Angélica e Daniel Mouro de Andrade, trazendo um case sobre o uso do OKR no TJ de Santa Catarina. Parte do nosso livro aqui da Jornada OKR na Prática. E o Vitor Patané, um dos curadores do livro, está como co-host comigo hoje, novamente aqui, né, junto nessa iniciativa aqui do nosso livro de OKR e nos nossos podcasts para contar aí sobre os cases que a gente tem no mercado brasileiro. E quero dizer que sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Maria Angélica. Obrigada, Daniel Patané. E Patané, estou passando a bola aí para você.
Muito obrigado, Carla. Tudo bem, gente? Vitor Patané falando aqui, time do Jornada. Um prazer estar aqui com vocês mais essa noite aí, nessa companhia tão ilustre, tão querida do Daniel Moro e da Maria Angélica, que vieram trazer para a gente mais um case incrível de utilização de OKR. Dessa vez, a gente vai ter a oportunidade de ver o uso, né, do OKR num ambiente... Cara, totalmente assim, inesperado para a gente, né? Que é o ambiente do TJ, né? Que, puxa, é muito legal você saber essa abrangência dessa técnica, né? Como o pessoal tem explorado isso, tem trabalhado isso aí em várias esferas. Estou muito ansioso para ouvir esse case. Aí eu trabalho com agilidade já faz um tempo, eu já tive outros colegas que exploraram aí em outros setores, mas de TJ é a primeira vez, então, pô, hoje tem coisa boa aí, fica aí com a gente, vocês vão ouvir um super case aí, e muito boa noite, Daniel, muito boa noite, Maria Angélica, eu vou pedir para que vocês se apresentem aí para os nossos colegas, a nossa audiência aí, por gentileza.
Muito bem, começo? Posso começar?
Por favor, Maria, por favor.
Ah, tá bom. Então, meu nome completo é Maria Angélica Castellani, sou argentina. Eu morei bastantes anos no Brasil, sou especialista em gestão de projetos, em OKR e transformação organizacional. O meu início de carreira começou em tecnologia, TI, aí fui evolucionando na gestão, fui para uma gestão de projetos mais abrangente. Aí fazia no passado treinamento sobre KPIs, não? Como construir. Eu defini um método para construir os famosos KPIs, não? Que todas as empresas necessitam. E com essa evolução e o surgimento e a expansão mais ainda dos OKRs, aí eu juntei os dois conhecimentos e fui me especializando e também gerei um treinamento específico sobre OKR, não? E é onde também abordamos o tema dos KPIs. Eu tenho muita experiência em empresas multinacionais, Brasil, em América Latina e atualmente estou em Portugal. Tenho várias certificações, uma experiência também grande como palestrante internacional para vários países, tanto presencial como através da web agora, Argentina, Brasil, Peru, México, Equador, República Dominicana, Colômbia, Angola, Portugal e Espanha. Então, tudo isso é um pouco presencial, nos quedam próximos e virtualmente desde o ano passado. Então, e meu grande propósito é ajudar as empresas e líderes nada son de mejores y modernas prácticas de gestión para transformación organizacional con foco en resultados. Por eso, Carlos.
Maravilha, só fazer uma parêntese, né? A gente se conhece aí, Maria Angélica, né? De longa data, e é um prazer Isso. enorme estar aqui com a gente. Para mim é uma das referências aí que a gente tem no tema, então, muito bacana. E trazer o Daniel para falar aqui com a gente foi fantástico. E aí, Daniel, peço para você se apresentar e trazer um pouquinho aí da história, né? De como é que começou aí no TJ, né? O que levou vocês a dotarem o OKR, né?
Bom, vou fazer alguma coisa que eu sempre quis dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu, como assíduo ouvinte de podcast, sempre ouço e ouço de manhã, de tarde e de noite. Mas, Carla, né, Patané, Maria Angélica, tudo bem? Boa noite aqui para a gente. Daniel Moura, servidor público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Cientista da computação de formação, né? Mas a minha vida profissional foi mudando para a parte de gestão, então fui me especializando e continuo uma mente inquieta. Então, tenho pós ali em gerenciamento de projetos, de governança de TI, de gestão estratégica. A última que eu fiz Big Data, agora estou no mestrado em administração e certificado OKR Agile Coach, né? Depois de ter conhecido a Maria Angélica há exatos um ano atrás. 12 meses atrás, né, Maria Angélica? E depois da certificação, estou no Tribunal de Justiça desde 2010, né? Mas atuando aí como líder técnico, líder de times, desde 2013. Atualmente, estou na assessoria técnica da DTI, que é a nossa Diretoria de Tecnologia da Informação, né? E eu sou, além de uma mente inquieta, eu sou entusiasta por práticas modernas de gestão, né? Atuando também em transformação digital agora em diversas frentes, no nosso poder judiciário, no Tribunal de Justiça, e eu sempre costumo dizer para os colegas que eu sempre estou buscando novidades, digamos assim, práticas, iniciativas do mercado, né? Para dentro do ambiente público. Então, sempre tentando fugir, um modo de dizer, dessa bolha do funcionalismo público, mas buscando sempre o que há de mais moderno, de mais prático no mercado.
Bacana, e eu queria aproveitar aí, Daniel, para fazer um parênteses. Eu tive uma boa experiência com o programa do governo na palma da mão, em órgãos federais, ali em governo, olhando para a disponibilização, né, de serviços ao cidadão, desde Detran, escola, e é muito bacana a gente ver esse movimento, né, como o Patané colocou, que acaba nos surpreendendo enquanto cidadão, de que os órgãos públicos também, né, afinal, todos nós fazemos parte desse ecossistema aí da transformação digital, né? Então, super bacana você nos trazer aí esse contexto. E aí eu estou muito curiosa para saber como é que vocês puxaram lá o OKR, como é que foi essa experiência para você contar aqui para a gente.
Vamos lá. É uma jornada, aproveitando, né? Muito legal. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte disso, sabe? Do estágio que nós estamos agora e de onde saímos, né? Então, na verdade, Carla, e é engraçado também, Patané, quando a gente faz um curso fora, né, com a própria Maria Angélica, eu não encontro pessoas do serviço público, apesar de eu conhecer diversos colegas que estão sempre buscando capacitações. E é engraçado que o feedback inicial é: poxa, mas vocês pensam em coisas modernas assim também? Né? Sim, a gente está trabalhando. Né? Então, mas especificamente sobre o uso do OKR, então nós definimos o uso na DTI, né? Na Diretoria de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário. Muito pensando no quê? Desdobrar a estratégia para os times. Fazer com que os times soubessem o seu papel. Eu sempre costumo dizer que parte da engrenagem eu faço parte, né? Então, a gente começou pensando nisso. E, obviamente, aproximar negócio e TI, que tanto se fala, né? A TI tem que conhecer o negócio tem que conhecer a TI, a TI faz parte do negócio, às vezes a TI é o negócio. Né? Então, manter, aproximar ainda mais as duas equipes e, a partir disso, conseguir grandes ganhos. Além disso, buscamos muito a o encerramento de silos de desenvolvimento, silos de soluções, e buscamos, com isso, a criação de times multidisciplinares que buscassem grandes entregas, né? Entregas de valor. Então, a gente precisava modificar algumas coisas nisso. Nós vivemos, o tribunal é uma instituição secular, com uma hierarquia muito forte, né? Então, muito diferente das startups, com um ambiente totalmente horizontais, nós somos totalmente verticais, né? Então, isso também é um grande desafio. Como fazer, né? Como fazer para isso mudar? E, obviamente, eu sou obrigado a citar Andy Grove, porque é uma das frases que é um lema, né? Do onde queremos ir e como saberemos se realmente chegaremos lá. Então, essa, sem dúvida, é o que nos guia. É quase um propósito, como a Maria Angélica sempre fala, né? E que coloca na nossa mente que a gente tem que pensar desse jeito. Então, é o que nos guiou para buscar esse projeto, né? Então, além disso, precisávamos focar. Bom, todos sabemos que as demandas de TI são, vou até usar o termo infinito aqui, e as nossas equipes são finitas, né? Então, precisamos realmente focar no que a gente precisa entregar. Quais são as entregas de valor que a gente faz? O que a gente deve estar fazendo, inclusive, né? Isso foi uma pergunta que a gente se fez também, né? Quando decidiu, vamos começar o processo de implantação de OKR. E, obviamente, a COVID, apesar de tudo que trouxe, né, potencializou a implantação no Poder Judiciário, muito porque precisávamos de uma gestão flexível, né, uma adaptação à gestão. Todos fomos para casa, então, nós trabalhamos com 10 mil colegas no Poder Judiciário e colocamos essas 10 mil pessoas, entre servidores e magistrados, em casa. E aí, como é que a gente faz esse trabalho de gerir todas as equipes à distância, né? Baseado em quê? Em entregas. Né? Então, começamos a pensar, não, acho que o OKR se encaixa muito bem aqui. E, obviamente, transparência, que é um dos grandes benefícios, eu vou falar lá na frente, um dos grandes benefícios que a metodologia traz. Né?
Pilar, não? Da benefícia.
Pilar, boa.
Enorme.
Uhum. Que a gente vê um grande ganho, né? Todo mundo da equipe sabendo o que todo mundo está fazendo, podendo contribuir com o outro e, de novo, a gente sabe onde a gente está indo e como estamos chegando lá. E aí,
muito bem.
Pois não, Maria?
Não, e o desafio grande, eu acho que um dos maiores desafios do TJ foi a mudança cultural, não? Porque a tradição de um trabalho numa administração pública já tem sua própria característica, não? Da forma de trabalho, acho que todo mundo conhece, não? Através do contato por necessidade, não? Desse serviço, digamos, não? E eu acho que essa foi, para mim, uma das principais principais grandes desafios, não? Como grande desafio que o Daniel enfrentou, não sei a ordem, não? Que foi esse desafio, mas aí estávamos acompanhando e vendo a evolução deste projeto, não?
Se encaixa muito, né, Maria? A frase célebre de que a cultura é como estratégia no café da manhã, a cultura, né, de uma organização secular, ela é muito forte, né? E aqui não há nenhum juízo de julgamento, não estou julgando, né? Não há nenhum juízo de valor, mas que precisamos nos adaptar e ver a melhor forma de promover a transformação, né? De alguma forma, principalmente digital, agora falando de transformação em gestão, né? E tentar mostrar quais os grandes ganhos que a gente tem com essa iniciativa.
Daniel.
Pode falar, Patané. Fala aí.
Eu tenho uma pergunta para você que está borbulhando aqui na minha cabeça, cara.
Diga.
Olha
lá.
Só. A gente está muito acostumado com o modelo de OKR, né? Onde eu captei uma coisa que você falou que ficou acesa, né? Aqui comigo, eu guardei para perguntar agora. Então, a gente está muito acostumado com o modelo de OKR, onde, né, a gente tem muito essa questão, times de negócio e os times de tecnologia, né? Cara, numa empresa privada, isso é muito comum, tá? Time de negócio, time de tecnologia. Como é que funciona um time de negócio, um exemplo de OKR que um time de negócio de um órgão público te encaminha? Porque uma coisa, um time de negócio de uma empresa privada, que está visando lucro, que está visando atingimento, aumento de base, né? Aqueles OKRs que a gente até já está acostumado a acompanhar em processo, né? Crescimento exponencial, né? Melhoria, enfim. E como é que é o OKR quando vem de um time de negócio, de uma área, um órgão público, né? Que muitas vezes não tem um objetivo de financeiro no final, às vezes, enfim, como é que é isso? Como é que vem isso?
Eu vou te dar um exemplo de que um OKR que serve para aumentar a satisfação, por exemplo, do cidadão com o serviço prestado por exemplo, o nosso sistema de justiça, que é o sistema EPROC. Então, aumentar ou melhorar, né, a prestação de serviço ao cidadão, proporcionando ele acesso à justiça, é um exemplo aqui de um OKR que poderia vir da área de negócio. Eu quero só deixar claro que o nosso escopo de atuação ainda é a TI. Nós temos... isso foi uma evolução muito legal que nós passamos, de trazer pessoas do negócio para dentro da TI, e fazendo papel de negócio, não de TI, né? E aí acabam surgindo dali, apesar de estarem dentro da TI, mas as necessidades são de negócio, né? Então, rola uma troca de conhecimento muito grande entre as equipes, né? E esse foco é engraçado, porque o nosso grande foco, obviamente, é o cidadão, né? É melhorar a prestação jurisdicional, é reduzir o índice de congestionamento dos processos, o que a gente tanto escuta hoje, né? Vou entrar na justiça, não sei quando vai ser julgado o meu processo. Nós temos um índice chamado índice de congestionamento, né? Então, é minimizar isso. É, por exemplo, um outro QR de negócio, é aumentar a resolução de problemas por métodos que não sejam judiciais, né? Através de, por exemplo, de conversas, né? De mediação, principalmente, de juntar as pessoas para conversarem sobre um problema e não precisarem entrar em todo o ciclo burocrático e demorado, né? Da justiça brasileira como um todo, né?
Oh, cara, que bom que você falou isso. Eu fui um dos fundadores de uma startup que trabalhava com mediação. E era bem sobre isso, sabe? Eles tinham uma concessão, né, do TJ de São Paulo e do Rio para fazer mediação. E eles, tipo, a gente tinha, por exemplo, o aval para poder criar a tecnologia, fornecer e compartilhar. A gente chegou a participar de alguns momentos onde a gente tinha ciclos de mediação. Cara, é fantástico isso. A quantidade de processo que você reduz, a quantidade de problema que você mitiga com esse processo de mediação é fabuloso, cara. Você, sem querer, tocou no negócio do meu coração, amigo, porque foi um filho que eu tive.
Eu vou dizer até inovação, porque a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa deixar de ser grandes litigantes, de abrir processo por abrir, né? Os índices de julgamento e de decisões dos magistrados, eles estão cada vez maiores, só que a quantidade de processo que entra é também maior. Então, a gente não consegue vencer essa roda nunca, né? Então, usando práticas diferentes, por exemplo, no caso de mediação, soluções de resolução de conflitos alternativas, a gente consegue dar vazão e resolver os problemas da população, né?
Excelente. Ótimo exemplo de objetivo. Eu acho que é bom, cara, a gente dar essa tangibilizada, porque a galera que está assistindo aqui está vendo, tipo assim, como um órgão público está usando o OKR, às vezes tem dificuldade de materializar, né? E com um exemplo desse já fica muito mais próximo, né? A gente consegue trazer para dentro do contexto, né? Essa questão do órgão público, né? Usando o OKR e olha só como funciona. Então, a gente quebra esse estigma de OKR só para empresa privada. Não, OKR é para todo mundo, cara, para o seu dia a dia, para a vida, né? A gente consegue trabalhar isso tranquilamente.
É importante que eles tenham feito é se focar no cliente, porque tem melhorado assim o processo, tá? E é uma das coisas que eu defendo muito, não? Que o KR não é tanto para melhoria de um departamento específico. O KR é para melhorar o serviço ao cliente, porque o KR é uma ferramenta de crescimento, não é só para melhorar. Até pode utilizar como melhoria, mas está, digamos assim, aproveitando menos o potencial do OKR. OKR é crescimento, não tem outra. Então, foco no cliente e ver o que pode melhorar para potencializar esse serviço, seja cliente, mercado, e obviamente isso vai permitir a empresa crescer cada vez mais e atingir esse crescimento exponencial que conseguem as startups, não? Porque as startups crescem muito mais com o OKR que sem o OKR. Não? É uma alternativa clássica, não? De utilização em startups, não?
Legal você trazer isso da exponencialidade, né? Que são justamente as metas de alongamento, né? Quando a gente fala ali da, né? Quando a gente fala do moonshot ou meta de alongamento, é levar na capacidade máxima de performance para que você acelere, né? E acelerar no bom sentido, de uma maneira saudável, obviamente, isso. Sustentável, né? Aquele resultado que você busca. E aí, Daniel, você me remeteu na experiência que eu tive, que eu falei de programa do governo Na Palma da Mão, que eu ouvia muito, né? Que o foco é o bem-estar do cidadão. No final de tudo, né? A maioria dos governos vem trabalhando, principalmente os que estão ligados aí na área de tecnologia, transformação digital, nessa questão de como trazer, né, o bem-estar, uma melhor experiência. Então, eu acho que dá para realmente aí navegar muito quando a gente fala em governo e resultados aí, que a gente está falando de vidas, né? Se a gente vai para a área de saúde, você está falando de vida. Se você vai para a área da educação, você está falando do futuro do país, né? Então, eu acho que dá para realmente a gente aí extrapolar. E é muito bacana estar ouvindo isso. E eu vi que você trouxe, né, que o desafio aí foi cultura. A questão de silos, que a Maria Angélica até já, né, comentou, né, Maria Angélica, que o OKR não é para um time, não é para uma área. Como é que foi isso? Sentiu alguma diferença? Como é que foi, Daniel, tentar, né, buscar essa visão aí de estamos todos para um bem comum, né? Ou seja, cross, né? Eu saí de olhar aí para mim, ah, eu fiz, a minha parte eu fiz, né? Que é muito comum, e aí não tem a ver com o governo, não, né? Em qualquer empresa, né? Quando você está nessa jornada, ou quando ela é mais tradicional, você vai encontrar esse mesmo cenário, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória e trabalhar com esse desafio, né?
Exato, Carla. É bem isso que tu falaste, né? Imagina uma hierarquia muito forte, né? Que muitas vezes nós não temos um macro processo, um processo de trabalho bem definido, e aí eu vou resolver o meu probleminha ali e eu passo para alguém que eu não sei o que vai fazer, eu não sei o que ele esperava, eu também nunca falei para quem me entrega o que eu esperava, né? Então, a gente sempre começou, e quando eu falo começou, as gestões no Tribunal de Justiça são de 2 anos, né? Então, a gente começou a trabalhar no começo de 2020, pouquinho antes da pandemia. E aí, a nossa ideia foi de aproximar as equipes, né? Tirá-las das suas caixinhas, né? Literalmente pensar fora daquela caixinha e começar a conversar sobre o que, que a gente precisava fazer, né? Então, foi difícil, é difícil, né? Eu sou um grande pesquisador de gestão de times, né? De equipes, de como gerir isso de forma diferente dentro do que a gente pode fazer, né? Numa organização que tem uma hierarquia muito forte. Então, as pessoas são lotadas em sessões, né? Então, elas trabalham lá, podem mudar e tal, mas não tem essa agilidade que tem uma iniciativa privada que, não, agora eu sou o time A, né? O time B, e trabalho com esse projeto, e agora já mudou, já trabalho para o outro, mas a gente conseguiu fazer, Carla, algo muito legal, de transcender a hierarquia e se alocar times para resolver um problema comum, pegando o melhor, né, cada um com suas skills que mais apontavam para cima, né, assim, o suprassumo da equipe, eu preciso de alguém que sabe muito de projetos, eu preciso de alguém de DevOps, eu preciso de alguém... a gente buscava essas, a gente busca, na verdade, essas equipes e constrói times para resolver problemas, né? E isso direcionado pelos OKRs. Então, esse foi o grande salto que nós demos, né? Através da participação e da criação de OKRs. E aí, claro, a gente entra no processo de vamos construir juntos, como a metodologia fala, bottom up. A gente senta junto, produz juntos e vai tentar pensar na melhor entrega, né? O que a gente vai conseguir entregar de valor com isso? A gente sempre bate muito nessa tecla de entregar com valor. E aí, e com isso, vai trazer engajamento. O time vai vendo, opa, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei onde reflete lá na população. Porque muitas vezes você lê aquele planejamento estratégico lindo, né? E aí pergunta, tá, mas onde é que eu estou aqui? Né? O que que chega para aquele que eu conheço que fala, puxa, você trabalha no tribunal, eu estou com um processo lá e não anda. Né? O que que vocês estão fazendo lá dentro? O que vocês fazem lá dentro? Né? Então, isso vai mostrando, né? E aí o engajamento é a melhor forma que eu posso falar disso. Obviamente, né, Carla e Patané, há necessidade de mudança de mindset. Né? É um jargão? Pode até ser. Mas, assim, a gente precisa mudar como a gente pensa, né? E aqui, eu sou obrigado a destacar, né? Como eu falei antes, eu fiz um treinamento com a Maria Angélica em setembro do ano passado. Eu venho estudando OKR desde 2019, né? Quando eu tropecei na metodologia e logo vi, opa, tem um negócio bom aqui. E aí, a gente vai mudando, vai pensando. Então, eu me capacitei com ela, né? Fiz alguns cursos, tirei a certificação e falei, tenho que puxar para dentro de casa. Foi quando a gente trouxe para dentro do tribunal, fez uma capacitação, né, com todos os líderes de times, e aí a gente plantou realmente a sementinha de mudança, né, um mindset mais ágil, que a gente consiga sair ali da inércia, do mais do mesmo, que consigamos fazer mais entregas. Né? Então, esse foi um ponto assim, fundamental que fez a mudança de prumo, né? Obviamente fazendo parte também de todo um processo de transformação digital, mas que colaborou muito para que a gente rompesse esse desafio, né? Romper a mudança, né? Eu gosto de usar mais a transformação, né? Porque mudança, a gente fala mudança, o pessoal já se olha meio assim, não, a gente está transformando, a gente está evoluindo, né? Então, isso fez, assim, colaborou muito para que a gente conseguisse quebrar essa daqui. E três palavrinhas que eu uso, que talvez eu costumo brincar com todo mundo, que resolveria todos os problemas. Comunicar, comunicar e comunicar. A gente sempre tem problemas de comunicação. E aproximando as equipes, né, trazendo a todos para que pensem e tenham noção do que a gente vai fazer, facilita essa comunicação. A gente tira muito ruído de comunicação, a gente resolve muito problema com reuniões rápidas, né? Com check-ins semanais, com foco, para corrigir problemas de rumo. Sim, eu acho que, finalizando isso, né, Carla, foi o que a gente conseguiu romper esse desafio, sabe? Foi mais ou menos esse apanhado, né, de iniciativas para poder conseguir implantar.
E esse exemplo, para mim, é uma comprovação que o OKR transforma a empresa de baixo para cima. Porque são as próprias pessoas que entendem que tem que mudar a forma de trabalho, deixar de ser tarefeiros, como eu falo, tá? Para pensar mais em resultados. E estar sempre, ter sempre como objetivo esse resultado e não a tarefa. Eu acho que esse é o grande crescimento, digamos assim, o grande mola que leva para a transformação da empresa. O colaborador começa entendendo sobre a mudança, se transformando na forma de trabalho, e essa forma de trabalho transforma a empresa, digamos assim, de uma forma mais leve. Tá? Você não está impondo uma metodologia, um sistema, um framework, regras, não? São automaticamente as pessoas que vão se transformando paulatinamente pensando nos resultados, não? Então, isso, eu acho que isso é maravilhoso. o esforço não é tão grande nesse sentido, não?
Ótimo. Adorei a percepção, adorei a explanação aí do Daniel e, claro, né, a sabedoria aí da Angélica dando, né, coroando toda essa Obrigada. Explicação. Mas eu tô com uma dúvida que eu queria trazer para o Daniel aqui. Daniel, tinha uma dúvida. Eu trabalho no órgão público X, tá? Conheci os OKRs, olha só, né? Estou trazendo um flashback para você. Conheci os OKRs ontem, estou achando demais, fiz um curso bacana. Que estratégia, Daniel, que eu uso para vender isso para cima? Porque eu vou chegar aqui para o meu superior, né? E eu vou falar, pô, cara, tem um negócio aqui muito legal, se chama OKR, a gente vem aqui, pá, junta todo mundo e sai com objetivos e daí todo mundo colabora. Como é que é essa estratégia para vender esse trem aqui para dentro de casa? Fala para mim, qual é a mágica aí que você fez?
Olha, essa pergunta, essa resposta vale, olha, um bocado de dinheiro no mercado aí. Mas o que, que a gente fez? Eu sou obrigado a compartilhar com vocês que o momento, né? Tirando, obviamente, o Covid, né? Mas o nosso momento em termos de gestão no tribunal é muito propício, né? Então, nós tivemos apoio da alta administração para iniciar e começar, né, essa iniciativa de OKR. Então, tanto o nosso presidente desembargador, desembargador Ricardo Hesler, o próprio juiz auxiliar da presidência, que é o doutor Romano, que está sempre atuando ali com a TI, eles conheciam o OKR. Né? Conheciam o OKR. Então, quando nós propusemos, aí eles, opa, podem fazer. Mas é um podem fazer, obviamente, dentro deste contexto, né? Iniciem um projeto, pensem, e com reportes ali periódicos e vão mostrando os resultados. Então, assim, o apoio da autogestão foi fundamental, né? Para que a gente conseguisse colocar esforços, obviamente, nessa iniciativa. E o que eu acho que o grande modelo, tirando, né, obviamente, que é importantíssimo o apoio da grande gestão, mas o que nos fez trazer o pessoal, eles se sentirem pertencentes, pegando o gancho da Maria Angélica, que não é, agora é o KR, mas o que é isso? Não, a gente está num processo de amadurecimento. A gente começou bem pequeno, começando definindo metas para as equipes. Metas vindo de cima para baixo. Eu acho que a gente tem que fazer isso, acho que tem que fazer aquilo outro. E aí os times, opa, então tá, temos que ir por esse caminho. Quando a gente virou o segundo ciclo, os times já vinham perguntando, mas olha só, a gente não podia fazer isso, a gente não podia fazer aquilo. Começou a fazer o que tanto o KR prega. De baixo para cima, de cima para baixo. E a construção começou conjunta. E daqui a pouco nós estávamos vendo que o top já tinha ali alguma coisinha, mas o bottom, o que estava surgindo com muita força, né? Então as equipes se engajaram, e aí, a partir disso, a gente começou. Então, obviamente, um apoio da administração e começar pequeno, trazendo as pessoas, mostrando um pouquinho diferente do que a gente faz, né? Trazendo essa ideia de metas e aí fazendo com que eles façam parte do processo, que eles se sintam parte do processo. Não é nada que cai engessado. Isso é muito engraçado, porque não adianta a gente pegar, e na iniciativa pública isso é muito importante, pegar cursos ou métodos que se encaixam perfeitamente em startups, por exemplo, e querer encaixar na instituição. Não vai funcionar. A gente sabe que não funciona. Nem empresas funcionam, né? Então, trazer aos pouquinhos, né? E aí a gente conseguiu uma grande evolução. Obviamente, a capacitação foi muito importante para as pessoas conhecerem, né? Então, quando chega, né, Patané, o líder, opa, conheci o OKR! Aí, tá, mas pera lá, o que é isso? Né? Então, acho que a gente tem que trazer todo mundo para a mesma página, para que as pessoas consigam ver que, a partir dali, eles conseguem entrar nesse ciclo, produzir nesse ciclo, entregar valor nesse ciclo. E também passar essa ideia que, para mim, é o grande quê dessa questão, é a grande chave, a mudança, é o propósito. Quando a gente deixa de ser o tarefeiro, que quando a Maria Angélica falou desse termo, eu peguei para mim e uso. A gente tem que deixar de fazer tarefa e pensar em entregas. grandes entregas, entregas que trazem valor. Então, essa é a grande mudança também para mim, né? E que está dando, tá dando certo no nosso, lá no Poder Judiciário Catarinense, com as equipes, né? Pensando fora da caixa, pensando no propósito, na entrega de valor para a população, né? Como é que a gente está fazendo parte desse processo, a gente contribui, as equipes contribuem para o que se espera, onde se quer chegar, todo mundo é ouvido, né? E, obviamente, isso facilita, facilitado pela transparência, facilitado pela comunicação, facilitado pela gestão de conhecimento. As equipes trocam muito mais conhecimento hoje, porque elas sabem o que cada
um... Esse é o crescimento. Esse é o grande crescimento. As pessoas deixam de fazer conforme passam e começam a pensar. Olha que diferença, tá? Eu sou sempre uma pessoa que faço o que indicam para mim. Mas agora é diferente, tenho que pensar para dar solução, tá? Então, é o crescimento, a evolução é natural, e isso está assim, tão implícito no KR, na própria essência dele, tá? Porque é uma nova filosofia de trabalho, eu falo assim, uma filosofia diferente, que com a utilização muda a cabeça das pessoas e se sentem mais úteis, porque tem um objetivo claro, é um benefício para alguém, tá? Então se sentem mais, mais úteis em nosso próprio trabalho, se sentem mais, assim, mais humano, tá? Aí um dos livros que li do propósito fala que o propósito é a humanização das organizações. E isso, porque as pessoas se sentem mais humanas. Estou beneficiando alguém. Então, meu esforço, meu trabalho é para beneficiar alguém, tá? E você vê esse benefício, sente, tá? Então, essa transformação e essa motivação, eu falo que se transforma em automotivação, tá? As pessoas se motivam para fazer isso. E essa é a grande maravilha do OKR também, não? Essa transformação intrínseca que ele tem. Tá?
E para fechar, Patane, eu acho que eu também daria uma dica de ter incentivadores e pessoas dispostas a liderar e engajar as equipes. Né? É o OKR Champion, é o OKR Owner. Eu acho que a gente precisa ter pessoas que estejam dispostas e se apaixonem, né? Por demonstrar e compartilhar isso, né? Não é simples, né? Se eu dizer que foi fácil ou está sendo fácil, não é verdade, né? Gera muito trabalho, mas são tantos ganhos, eu digo com tranquilidade que a DTI, a Diretoria de Tecnologia e Informação, nunca entregou tanto, né? Nunca entregou tanto para o Poder Judiciário, nunca entregou tanto para a população. Então, mas isso fruto de um trabalho de muita gente. Né? A gente iniciou aqui, liderou o projeto, mas vários outros foram surgindo, né? Com essa euforia de fazer parte, de puxar, né? Das equipes e prever os OKRs, ajudar na construção, discutir. Então, ter esses incentivadores, pessoas-chave, também é muito importante.
Outra coisa importante.
Desculpa, pode falar, Maria Angélica. Não, segue aí, Maria Angélica.
Outra tá coisa bom demais o papo. Que o tamanho da DTI é enorme. É uma empresa pequena, média, não sei quantas pessoas tem, Daniel, hoje.
153.
Então, 153 pessoas para implantar o KR. É uma empresa pequena, média. Para o Brasil é pequena. Para outros países, possivelmente, não. Mas é uma experiência importante, não? Porque a ideia também é projetar este trabalho para a unidade, a DTI como um todo, o tribunal como um todo, regional primeiro, e expandir para os outros. Tá? Então, acho que Daniel tem ainda... É o primeiro desafio de muitos. Isso, não?
Fantástico! É, exatamente, um evangelizador, né, Patané? E fantástico você ver uma experiência. E eu fiquei curiosa, a gente já está quase chegando no final aqui. O papo está bom, mas acaba, a hora acaba voando, né? Dá para fazer, a gente fica horas aqui conversando. Mas eu fiquei curiosa com dois pontos que são, assim, falhas bem comuns de equipe que estão iniciando e a gente vê repetir. E me parece, assim, na tua fala, Daniel, que vocês conseguiram trabalhar bem, mas eu queria ouvir de você como é que foi de fato. Que um é a cadência, que eu vi que você falou que vocês semanalmente faziam, né, o check-in, e é uma falha bem comum da empresa fazer o OKR, todo mundo animar e depois seguir trabalhando, né, lá da questão que a cultura como estratégia, ou a operação, ou tropela às vezes também, né, de esquecer deles e lembrar, opa, peraí, eu tenho que ir agora, né, então é uma falha comum, e eu vi que vocês falaram, eu queria que você falasse um pouquinho disso. E o outro ponto do tarefeiro é comum, às vezes, as pessoas no início fazerem o QRA, entregar, né, a feature tal, a funcionalidade tal, ou entregar, enfim, o produto tal, ou um pedaço, né? São falhas, assim, super comuns e naturais durante aí uma jornada. Eu quero saber como é que foi isso para vocês.
Tá, vamos lá. Sobre a cadência. Eu como equipe, né? Tentei buscar o que prega, né, a metodologia. Então, a gente definiu ciclos de 3 meses, né, com OKRs aí estratégicos de 1 ano, para tentar fazer entregas pontuais. Com check-ins mensais, assim, um check-in mais elaborado, vamos dizer assim, mas o semanal, um check-in rápido para ajustes. Como é que estão indo as coisas? Precisa de alguma ajuda? Tem alguma pedra que eu posso tirar do caminho? O que a gente pensou está caminhando? Não, não está. Vamos rever. Isso para a gente é muito inovador de conseguir antecipar muitos problemas. Então, eu fiz questão, Carla, de deixar isso muito bem reservadinho. Calendário fechado com todas as equipes, reuniões agendadas, o check-in vai acontecer. Vai acontecer. Formalmente e às vezes informalmente, né? Numa conversa, não temos mais o cafezinho, fisicamente, mas tem uma chamadinha ali, uma vídeo rápida. Olha só, isso aqui a gente precisa conversar, vamos conversar, né? Vamos tentar resolver. Então, eu concordo contigo, a cadência, ela é muito importante. Longe de querer fazer comparação com o modelo cascata de desenvolvimento de software, mas a gente estar próximos, ver os avanços e ver os problemas, principalmente com a visão de resolvê-los, né, é importantíssimo. Então, mais um ponto, respondendo para Tatiana, confie na cadência. A cadência, ela é muito importante, né? Aplique a cadência de uma forma correta, né? Aqui coube bem nós estamos chamando de grande check-in, demora um pouquinho mais mensal, mas check-ins rápidos semanais, né? Para ver se está tudo. Muitas vezes era um check-in mais de um bate-papo que estava tudo muito bem encaminhado. Então, né? Mas algumas vezes, nós estamos indo para o quarto ciclo aqui, tivemos cancelamentos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por compliance, então. Teve uma mudança, nós precisamos colocar em prática um outro projeto que veio por força de lei, então a gente precisa parar alguma coisa. Então, ó, estava bem encaminhado, ok. Outro que mudou no meio do caminho, a gente precisou também, vamos parar, né? Não tem problema fazer esse ajuste de rumo, né? Acho que a gente tem que focar no que é aquilo que é preciso. Então, o check-in vai te dar essa informação, né? Essa melhoria. E a segunda pergunta, qual que era, Carla? Me empolguei aqui na
E
parte do check-in.
apareceu muito essa mentalidade de tarefeiro, né, do que resulta ser entrega de um pedaço do produto ou, enfim, do serviço.
Isso. Eu vou usar um termo que a Maria sempre usa, que é o OKR pobre, né? Um OKR pobre. Então, assim, se eu te disser hoje que os nossos OKRs não têm OKRs pobres, não é verdade. A gente está num processo, né? A gente está num processo. Por isso que eu falei tanto das metas, porque no começo as metas eram tarefas, mas a gente começou a guiar. E depois aquilo começou a se encaixar para dizer, ok, eu tenho várias, com essas várias tarefas aqui, eu faço uma entrega maior. E aí começou a brotar. De novo, este também é um grande desafio. É um grande desafio você pensar um pouco mais acima, né? Então, hoje, a gente tem bons KRs bem definidos, bem, que até nos dá orgulho, mas tem KRs que a gente está evoluindo com as equipes, né? Que ainda não deixam de ser uma feature de sistema, né? Então, a gente está começando a pensar, olha só, isso aqui a gente poderia fazer algo melhor. E, ou da equipe desse último, nós estamos começando agora o outro e tivemos reunião essa semana e teremos mais 3 amanhã. Na sexta-feira passada tivemos, e foi muito legal, um feedback do pessoal da equipe dizendo, a gente tinha feito aqui 3 KRs, mas a gente viu que tava, são 3 tarefas. E aí nós repensamos. O que, que vocês acham disso aqui? Eu assim, perfeito. É isso que a gente espera. Né? É isso. E eles super orgulhosos do time, assim, não, é isso aqui que a gente quer fazer. Né? Então, de novo, a gente está num processo, a gente tem ainda, não vou dizer falhas, a gente tem oportunidades de melhoria. Né? Estamos tentando nivelar todo o time para cima, mas há diferentes níveis entre as equipes. Né? Então, mas concordo, cara, esse é um ponto crucial, assim, sabe? Das pessoas repensarem um pouquinho, né? Pararem, levantarem um pouquinho a cabeça com a sua lista de tarefas e ver, tá, mas tudo isso aqui é para quê? A gente sempre também usa uma frase aqui dentro da DTI, que é a gente tem que deixar de ser aquele que quando tu pergunta, o que você está fazendo? Ah, estou colocando um tijolo. Aí pergunta para o outro, e você está fazendo o quê? Ah, estou construindo uma parede. Aí você? Eu estou fazendo uma catedral. A gente quer que as pessoas saibam que nós estamos construindo uma catedral. Que eles saibam a parte deles no processo. Só que até a gente conseguir levantar a cabeça e enxergar a catedral, a gente precisa consolidar mais isso, melhorar, transformar, né? Então, é isso que a gente tenta passar, sabe? Vamos lá. A gente tá, alguns enxergam o tijolo, alguns enxergam a parede, mas muitos já estão chegando à catedral.
Nossa, muito bom, Daniel. E a gente sabe, como você falou, é uma jornada, né? É evolutivo e legal quando o próprio time vai percebendo e construindo. Eu acho que isso traz uma maior solidez aí, de fato. Mas, meus queridos, a gente já está no nosso tempo aqui. Agradeço demais a disponibilidade de vocês. E eu queria aqui que para vocês se despedirem, né, deixar aí alguma mensagem, alguma coisa que vocês queiram trazer aí para os nossos ouvintes sobre esse nosso tema aqui, o OKR. Então, Maria Angélica, se quiser começar.
Muito bem, muito obrigada de novo, não, pelo convite, por esta oportunidade, por poder contar esta experiência de Daniel, que eu sou uma partícipe desde o início. 2 coisas quero esclarecer. Que o Daniel fala que é muito tempo. Para mim, não é tanto. Ele fez o primeiro treinamento há 1 ano e ele começou a estruturar, a fazer alguma coisa, continuamos um pouco com mentoria e demais, mas o time todo treinou no mês de maio. Maio. Então, junho, julho, agosto, e estamos iniciando setembro. Ele já encarou um ciclo OKR de 3 meses, obviamente fez o piloto e demais, mas assim, foi rápido, foi muito rápido, tá? E os resultados também rápidos, não? Então, eu acho que Daniel tem muita energia nisso, muita convicção, e eu acho que é isso que leva ao sucesso, não? Porque ele defende os OKRs, barreiras que encontra, ele vai na frente, obviamente, o OKR é ágil, tá? É uma transformação ágil para as empresas, é um novo mindset ágil, tá? Ele vai intrínseco e vai fazendo a transformação de uma forma leve, tá? Sem pressão, tá? As pessoas se transformam de dentro para fora, não? Eu acho que um pouco isso. Por um lado isso, e outro recado que eu quero deixar é que o OKR parece simples, mas não é fácil. Ele transcende muitas coisas, digamos, transforma muito as pessoas, porque nós fomos treinados para outro tipo de trabalho. Tá? Então, temos que mudar essa filosofia de trabalho, e não é fácil, tá? Não é fácil. Por mais que a fórmula do KR seja simples, né? Mas todo o que envolve, além de colocarmos as pessoas, né? É o grande desafio, mas os resultados, eu falo assim, o seu é o limite.
Daniel.
Eu vou deixar dois itens. Primeiro, a resiliência. A gente costuma brincar que resiliência move o funcionalismo público, não desistir. Né? A gente vai pensando, estudando, né? E aí o momento certo a gente tenta emplacar, né, as melhorias. E a segunda, e agradeço, né, o comentário da Maria Angélica, eu me considero uma mente inquieta. Então a gente tem que arriscar, sabe? A gente tem que tentar mudar o status quo, mais do mesmo, né? Buscar sempre uma transformação. O presidente do tribunal sempre fala que, costuma dizer, né, que a certeza que nós temos é a certeza da mudança, né? Então, vai mudar. A gente precisa mudar. A gente precisa estar adaptado, a gente precisa se mexer, assim, sacudir a poeira e vamos para frente. Então, resiliência e vamos arriscar, né? Botar muita energia, com certeza grandes resultados virão.
Fantástico. Patané, antes de você falar, eu quero dizer que se você curtiu esse podcast, não pode deixar de curtir o nosso livro Jornada do OKR, que além deste case, vai ter outros cases e muita experiência compartilhada ali, né, dentro do conteúdo do livro. Então, não perca. E aí, Patané, eu disse que eu ia, né, falar um pouquinho antes, porque eu quero, além da mensagem, você fale um pouquinho da nossa experiência, o que que as pessoas podem esperar aí do nosso livro, que você está sendo super parceiro aí como um dos curadores também, né?
Olha, Carla, eu só posso dizer, primeiro do episódio de hoje, que eu estou maravilhado, estou muito feliz de ter podido estar aqui compartilhando dessa experiência aí, com essa visão de experiência, na verdade, aí com o Daniel, com a Maria Angélica, e dizer também que, gente, o nosso livro tem coisa, hein? Tem coisa boa, tem muito material, está vindo muita experiência, assim como essa, que foi transformadora. Imagina só, o OKR em ambiente público, né? Em órgão público, você vai ter o OKR em vários outros momentos, aí aplicado a vários outros contextos, com várias visões e vários cases para você poder usar no seu dia a dia, para você poder ter essa experiência, entender que o OKR é para todo mundo. O OKR para mim, é para você, é para o meu dia a dia, para o nosso cotidiano, para ajudar a gente a ser mais objetivo, tá? E procurar sempre o nosso melhor resultado-chave. Gente, muito boa noite. Obrigado por vocês terem estado aqui com a gente hoje. Eu sou grato demais.
Pessoal, obrigada mesmo. Uma boa noite. E aos nossos ouvintes, até o próximo episódio. Um beijo.
Obrigada, boa noite.
Obrigado, valeu, galera.